Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Angelildo Filgueiras, membro da Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes. Bem-vindo, pastor.
Alô, querido irmão Alexandre Teixeira. Querido, eu quero deixar um abraço para você e toda a sua equipe aí da Rádio 93. Mais um culto doméstico abençoadíssimo.
Tá certo, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Irmão, já com as suas Bíblias abertas aí no livro de João, no capítulo 14, vamos proceder então à leitura da palavra do nosso Deus, dos versículos de 1 a 3.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o livro santo do nosso Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, queridos.
O contexto desse texto, querido, vai mostrar que o clima era de muita tensão e lá fora os principais sacerdotes, esquematizados lá com os fariseus, tramavam a morte de Jesus. Depois de tantos milagres e tantos profundos ensinamentos, os judeus permaneciam incrédulos, ou na melhor das hipóteses, com uma fé deficiente, uma fé ineficiente, uma fé aleijada nos seus caminhos. Então, no recôndito do lado do tabernáculo, Jesus confronta o orgulho dos seus discípulos, lavando os seus pés, depois desmascara Judas Iscariotes, apontando como traidor. E se não bastasse ainda todos esses acontecimentos, irmãos, Jesus comunica a seus discípulos que partirá e que eles não poderão segui-lo. Irmãos, quando Pedro então se dispõe a dar a própria vida, Jesus o admoesta dizendo que essa coragem toda se tornaria pó diante da prova, e Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Jesus, irmão, estava se despedindo então dos seus discípulos. Aquela era uma quinta-feira do Getsêmani e a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira ainda da prisão de Jesus. Irmãos, Jesus é quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus que está profundamente perturbado no coração, no espírito, e todavia, nessa mesma noite, a noite das noites, o momento crucial de todos os tempos, que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa e que conforta e que consola e que ainda instrui a todos os discípulos. Então, queridos, diante de tudo isso, os discípulos estão com o coração angustiado e turbado. O coração aqui é o eixo em torno do qual giram os sentimentos e a fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. Irmãos, a alma deles é agitada pela tempestade de sentimentos, de angústia, de medo e desespero. E é nesse contexto que Jesus se levanta como terapeuta da alma, a fim de confortá-los. O coração turbado, irmãos, é a coisa mais comum nesse mundo. E nós conhecemos bem. É a preocupação, é a ansiedade, e essa ansiedade toda que o mundo tem vivido, que é o mal do século. Irmãos, esse mal tem atingido as pessoas de todos os tempos, todas as classes sociais, de todas as religiões e ainda todas as faixas etárias. Irmão, nós temos visto que nenhuma tranca consegue, algo impressionante, manter fora da nossa vida essa dor. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora ou pelos temores e tremores também que vêm de dentro. Até mesmo, irmãos, os cristãos mais consagrados, mais alinhados na fé, precisam beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória que vem de Deus no seu caminhar. E eu quero mostrar aqui nessa noite, irmãos, e mostrar, exemplificar, e vamos ver o que agitava então o coração dos discípulos. Vai dizer que eles estavam tomados de uma grande tristeza e medo em razão da iminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingia. Então, muitas das vezes a gente se sente só, se sente triste, se sente abandonado, nós não sentimos a presença de Deus, mas saiba que em nome de Jesus Ele tem cuidado de ti, Ele tem te dado condições necessárias para que você possa entender os seus caminhos e entender o que Ele tem de melhor para ti. Os discípulos ainda estavam envergonhados e desapontados consigo mesmos por serem tão egoístas e arrogantes quando disputavam entre si quem era o maior entre eles. Queridos, vivemos num mundo que o egocentrismo tem tirado então a fé das pessoas, tem tirado Deus do centro da sua vida. Olha, o altruísmo hoje é algo raro na vida do ser humano. E ainda os discípulos estavam perplexos e decepcionados em razão da predição de Judas que trairia Jesus. Então, muitas das vezes, vivemos nesse mundo, nós temos visto aí tanta traição em todas as gerações, seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja entre, acho, até os amigos que dizem ser seus amigos. Mas eu quero dizer nessa noite que o amigo verdadeiro é Jesus. Olha, Ele jamais o trairá, pelo contrário, Ele te ensinará o caminho e andará lado a lado contigo, ensinando as verdades da fé, as verdades de um caminhar não vacilante. E ainda, queridos, Pedro negaria e os demais seriam dispersos e iriam abandoná-los também. Isso também era algo que era decepcionante para eles, para os discípulos. Então, eles estavam com o coração agitado em função de todas essas coisas e eles estavam vacilantes na fé. Olha, queridos, e como o Messias pode ser alguém que será traído, dizia, nós podemos pensar assim. Olha, então, nós temos que entender que mesmo em meio às aflições, angustiados, em meio aos açoites, prisões e torturas que enfrentariam lá pela frente, o próprio Jesus os consola dizendo, sabe, não se turbe o vosso coração. Ele mesmo passou por todas essas coisas. Então, por que devemos nós não confiar no Senhor com palavras de tamanha profecia, de tamanha promessa? Então, queridos, o que podemos confortar um coração turbado, ansioso, angustiado e cheio de medo nesse tempo e nesse mundo? Como podemos, então, encontrar consolo na hora da aflição? Eu quero então aqui, querido, mostrar que nesse texto supracitado, ele nos dará quatro respostas importantes para nos mostrar então como então, sabe, ter um coração confortado diante de Deus, de um coração turbado, de um coração pesado, de tantas lutas e dificuldades que o mundo tem vivido. A primeira resposta, então, que esse texto vai nos dar é que nós precisamos confiar em Cristo, apesar das circunstâncias, diz lá no verso 1 do próprio capítulo 14. Jesus é categórico quando ele inicia dizendo que a maneira de vencermos e suportarmos os nossos problemas existenciais, seja a ansiedade, a angústia, o medo, a culpa, o desespero, é confiar inteiramente nele. Olha, irmãos, é muito difícil você confiar em algo e que você não vê. A fé é assim, é confiar quando você não está vendo, é você entregar na mão do Senhor quando você, sabe, está mais perplexo, no momento mais, sabe, árduo e profundo do seu deserto. Olha, irmãos, a maneira como cremos em Deus vai influenciar na forma como enfrentamos nossas dificuldades. Jesus lembra os discípulos de sua divindade. Do mesmo jeito que vocês creram no Pai, creem também em mim. A forma do verbo no indicativo aqui, querido, e no imperativo significa, já que vocês confiam em Deus, continue confiando também em mim. É um convite, Sabe, é um alerta que o próprio Jesus faz. A fé é uma confiança inabalável, que nasce de um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor Jesus, que está então alicerçado unicamente na palavra de Deus. A fé sempre está disposta, irmão, a crer e obedecer, confessar e ainda descansar no poder de Deus, em sua sabedoria, em sua providência e no seu amor, e principalmente na salvação que é nos dada. Esse é um tipo de fé que somente aqueles salvos poderão ter, e nessa noite Deus quer te dar essa fé, Deus quer te dar essa salvação, essa certeza que essa dor que você sente no coração, ela será arrancada pela felicidade e o amor, a paz e a alegria que o próprio Jesus nos dá. A fé está sempre disposta a crer e obedecer unicamente na palavra de Deus. A fé sempre vai estar disposta, em nome de Jesus, a crer e obedecer, confessar e descansar no poder de um Deus poderoso, em sua sabedoria, em sua providência, no seu amor e na sua salvação. Olha, queridos, a verdadeira fé em Cristo é fruto de um verdadeiro relacionamento de Deus, que é o remédio para a doença do coração turbado e angustiado. Oh, glórias a Deus! Jesus aqui, querido, está nos aconselhando, a todos nós. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continuem crendo em mim, diz ele. E ele vai continuar nos dizendo: as sombras cairão sobre nós, a perseguição virá. Eu quero dizer para você, querido, que a cruz é inevitável, mas continue crendo em mim, diz o Senhor. As prisões e os açoites nos alcançarão, os sofrimentos e a morte nos apanharão, mas continue confiando em mim, instrui o nosso Senhor Jesus. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão, mas, querido, em nome de Jesus, diz ele, continue confiando em mim. A cruz será um espetáculo horrendo, os homens me cuspirão no rosto e me pregarão na cruz, mas o Senhor continua dizendo para todos nós: continue confiando em mim. A fé em Jesus é o único remédio para o coração turbado. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades, mas a fé triunfa sobre todas as crises, todas as dores que há no coração do homem. Aleluia, glórias a Deus. A segunda resposta, irmão, então, nessa noite, que esse texto vai nos mostrar, vai nos ensinar para que essa dor, essa angústia saia do nosso coração, para que esse turbo, esse pesado que há no teu coração saia em nome de Jesus, ele vai dizer: tenha certeza de um lar. Tenha certeza de um lar em nome de Jesus, conforme diz lá os versículos 2 e 3. Olha, queridos, de maneira nenhuma a promessa de ir para o céu deve acalmar o nosso coração perturbado. Olha, querido, eu quero dizer para você nessa noite, alguém já disse: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Irmãos, a certeza de um lar celestial no fim da estrada nos permite suportar com alegria os obstáculos e batalhas ao longo do caminho. Essa certeza deu ânimo ao próprio Jesus. Lá em Hebreus 12, 2 vai dizer: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz do Calvário. Foi esse amor que suportou essa dor por todos nós, onde levou tudo ali sobre si. Irmãos, a questão existencial era a única preocupação dos discípulos, e aqui está o cerne de todos os nossos problemas. A nossa condição nesse mundo é de peregrinos, queridos, pois o céu é o nosso lar definitivo. Oh, glórias a Deus! Não há solução definitiva para a condição humana. Por mais que Deus proveja ali, então esteja provendo a sua graça, ainda assim vamos morrer um dia. Por isso a morte precisa ser vencida, pois ela é o nosso verdadeiro problema por causa do nosso pecado. Por isso a partida de Jesus é para o bem dos discípulos. É verdade, queridos, que ele está indo embora, mas está indo para preparar o lugar para aqueles que o amam em espírito e verdade, para todos nós que cremos no Senhor, e virá e nos levará para que eles possam estar aonde Ele está, e preparando esse lugar para todos nós, irmãos. Essa linguagem joanina é muito significativa. O ato de ir preparar o lugar é a obra da redenção. Ele precisa ir para a cruz, ele precisa sair do túmulo, ele precisa então da ressurreição, passar por ela, e ele precisa ser glorificado para receber os discípulos na vida eterna. Aleluia! Nas mansões celestiais receber os seus. Diante das provas, das tribulações e do sofrimento, precisamos levantar a cabeça em nome de Jesus e olhar para a recompensa final. Queridos, na jornada cristã há sofrimento, dor e a cruz que precisamos carregar, mas o fim desse caminho é a glória, é o céu. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória que há de nos estar, sim, estarmos juntos com Ele nesse dia tão glorioso e perfeito. Irmãos, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado então com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Olhar para frente, para a recompensa, para a herança inacessível, para a pátria eterna, olhar para o lar celestial nos capacita a triunfar sobre as turbulências dessa vida. Então, em nome de Jesus, essa terceira resposta é muito importante para a sua vida. Essa terceira resposta, então, ela vai mostrar, então, que você precisa conhecer o caminho de casa. Aos versículos 4 e 6 vai dizer o seguinte, que Jesus havia dito aos discípulos que iria partir e que eles não poderiam ir com ele. Lá no versículo do capítulo 13, 36, mas agora ele assegura nos versículos 4 e 6 que eles sabem o caminho para onde ele vai. Isso provoca então, irmãos, uma pergunta imediata a Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Diz o versículo 5. E a resposta de Jesus, irmãos, é uma das mais importantes declarações registradas nos evangelhos. E ele vai dizer no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As afirmações de Jesus são exclusivistas e que não podem ser aceitas por um mundo pluralista e subjetivista e governado pelo politicamente correto. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus é o único caminho para Deus. Ele é a única maneira de termos vida de verdade. E ele vai dizer que ele é a verdade, porque nele é a verdade, porque vivemos num mundo onde a mentira, a corrupção, ela está no auge, no ápice, sabe, da destruição humana. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma e o único caminho seguro para Deus. Irmãos, Jesus é o caminho para Deus e precisamente porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Jesus é a verdade porque incorpora a suprema revelação de Deus. Jesus é o caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, o mestre e o legislador como Moisés. Ele é pessoalmente a porta, a escada, a entrada através de quem nos aproxima de Deus. Sem ele, o ser humano mais sábio está mergulhado em trevas. Jesus é toda a verdade, a única verdade que satisfaz os anseios da alma humana, da dor do coração humano, daquela dor que turba o coração. Jesus é a vida, nele estava a vida, ele veio para trazer vida, ele é vida em abundância. Queridos, como caminho, Jesus é o caminho de Deus para o ser humano. Todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio de Jesus, o seu Filho. E o caminho, sabe, do ser humano precisa ser por Jesus. Como verdade, ele é a realidade última em contraste com as sombras que, sabe, precederam, além de ser aquele que se opõe à mentira, a fonte fidedigna da revelação redentora, a verdade que liberta e santifica. E como vida, Jesus é aquele que tem vida em si mesmo, é a fonte e o doador da vida, aquele que veio para que tenhamos vida em abundância. Queridos, sem Cristo não pode haver nenhuma verdade redentora, nenhuma vida eterna, portanto nenhum caminho para o Pai. Irmãos, o teólogo Thomas Kempis lança luz sobre essas palavras de Jesus quando escreve: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu quero concluir nessa noite, irmãos, dizendo o seguinte, que Jesus hoje ensina-nos lições sobre como confiar em Deus quando o nosso coração querer se turbar, se entristecer, ficar ansioso, angustiado ou com medo. Ele mesmo vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele vai dizer que eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, eu sou a verdade em que vocês devem crer, eu sou a vida na qual vocês devem pôr a sua esperança, eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável, aleluia. E vai dizer: eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita e não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão então a verdade, e a verdade os libertará e tomarão posse da vida eterna. E para então assim terão um coração de paz, um coração de vida, um coração que não se turba, mas sim que confia no Senhor, que é todo poderoso, que é o Senhor dos senhores. E o desejo do meu coração para a sua vida nessa noite, querido, é que o Senhor te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Entregue o seu coração ao Senhor, em nome de Jesus, para que você tenha paz e vida e abundância. Que Deus te abençoe, querido.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais uma programação, mais um culto doméstico. E colocar diante de Ti, Senhor Deus, aqueles que estão com o coração turbado, aqueles que estão com o coração pesado, aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, sem uma direção, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra cause efeito, Senhor Deus, de maneira que confiar em Ti, Senhor Deus, é ter um coração em paz na Tua presença. Deus abençoe a MK Music, ó Pai, como também toda a Rádio 93 FM, que há muito tempo, Senhor Deus, vem edificando vidas, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, tratando corações, levantando homens e mulheres para glorificar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus, e levar aos lares, Senhor Deus, o amor e a graça através da Tua palavra e de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Deus abençoe os nossos governantes, abençoe o nosso país, abençoe o Rio de Janeiro, Deus, abençoe aqueles que estão enlutados, aqueles que estão tristes, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que perderam um ente querido. Dá o consolo, Senhor Deus, dá o conforto, abençoe aqueles, Senhor Deus, que estão num leito de hospital, ó Deus, em nome de Jesus, afofa a cama, aquieta o coração e leva a cura, Senhor Deus, não só a cura física, mas a espiritual, aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, encarcerados, Senhor Deus, mas nós somos seres humanos, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, conforte o coração, Senhor Deus, e dá o alívio, Senhor Deus, para que eles sejam alcançados pelo teu amor e teu poder, e que o fruto do arrependimento, Senhor Deus, gere a salvação na vida de cada um. Abençoe cada ouvinte, cada coração, cada vida, cada cantinho dos nossos lares, ó Pai, e que em nome de Jesus sejamos abençoados pelo teu poder todos os dias, porque cremos que o Senhor é o Senhor dos senhores, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Mandar um beijo no coração de cada ouvinte que esteve aqui conosco, né? E dizer para cada um de vocês: olha, não se turbe o seu coração, confie no Senhor, confie nas suas promessas, Ele tem o melhor para cada um de nós. Creia em nome de Jesus. Querido, eu quero mandar também um grande abraço também para a Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes, a igreja que eu sou membro, e faço um convite a você. Estamos ali na rua Piracaia, número 115, em Marechal Hermes. Deixar também um grande abraço para o nosso pastor presidente, nossa membresia, o nosso pastor Everton Belém. E querido, se você quiser fazer uma visita a gente, aos domingos de manhã, nós estamos na nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, e o nosso culto de celebração, 10 horas da manhã. À noite, nós temos um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 18 horas. Quarta-feira, nós temos um culto de busca, um culto de oração, sabe? Um culto de resposta na presença do Pai, às 19:30 horas. Creia em nome de Jesus, que o Senhor tem o melhor para ti, querido. E o desejo do meu coração é que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe os seus sonhos, rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Um grande abraço, Alexandre, um grande abraço a todos os amigos aí e até a próxima. Tchau, tchau.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.